Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Marx.
Eu sou o Gollum.
E hoje vamos falar um pouco dos desafios da formação educacional de surdos, que foi o tema da redação do Enem 2017. Expôs o desconhecimento de muitas pessoas sobre o assunto e aumentou a discussão sobre a universalização de fato do nosso sistema de ensino. Assim, aproveitamos a oportunidade para convocar a Karina para conversar conosco. Então, Karina, seja muito bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou a Karina Maldonado, sou professora da Faculdade de Educação, trabalho com Libras já há 5 anos e gostaria de compartilhar com vocês uma discussão tanto conceitual, quanto de prática, quanto de vida, porque eu acho que o tema do Enem faz a gente parar para pensar e repensar a inclusão e a exclusão das pessoas com alguma diferença ou em condição de deficiência.
Excelente. Então, durante esse episódio, espero que a gente consiga trazer maiores discussões e mais informações sobre esse tema que foi tão, talvez, controverso, ou pelo menos inesperado para muitas pessoas, né? E mais do que normal, é um tema que não, infelizmente, ainda não é muito debatido, né? Bom, mas antes de começar, queria fazer algumas ponderações. Queria falar que o objetivo desse episódio é focar na formação educacional para surdos. Obviamente, teremos questões e desafios que são comuns a pessoas com outras limitações ou deficiências e para o sistema educacional como um todo. Então, se você quiser saber mais sobre acessibilidade e ouvir relatos e experiências de pessoas com outras deficiências, recomendamos especialmente os episódios 64 do Dragões de Garagem e 58 do Mamilos, que tratam desses assuntos de uma maneira excelente e muito completa. Lembrando que referências e materiais úteis estarão na postagem desse episódio, então não deixe de conferir esses conteúdos. Segunda ponderação é que nosso podcast é uma mídia exclusivamente de áudio e nosso tema vai falar sobre pessoas que não conseguem ou possuem grande dificuldade de ouvir. Sabendo disso, nos comprometemos a transcrever esse episódio, o que talvez não seja ideal, como veremos ao longo da nossa conversa, mas tentará garantir que esse conteúdo consiga atingir mais pessoas. Além disso, a gente também vai tentar gravar um vídeo sinalizando essa nossa conversa. Conversamos com a Karina aqui e ela tem contatos que talvez nos auxiliem a fazer isso. Então, a princípio, vamos tentar transcrever e, assim que possível, também sinalizar esse vídeo. Transcrever nossos episódios já é uma ideia antiga e nenhum tema melhor do que esse para começar. Mas para isso a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, então se você quiser participar, fique à vontade para entrar em contato conosco e saber como nos ajudar a tornar esse conteúdo um pouco mais acessível. E 3, infelizmente não temos a presença de um surdo aqui na mesa conosco, mas conseguimos o relato de pessoas que gentilmente nos escreveram como foi sua formação escolar e social, e iremos ler esses relatos aqui. Então se você for surdo e discordar de qualquer coisa do nosso conteúdo, ou concordar e quiser expor suas ideias e pensamentos, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco, e colocaremos seu relato em episódios futuros. O intuito desse episódio é aumentar a discussão sobre esse assunto e ninguém melhor para falar sobre uma realidade do que quem a vive. Então, nossos meios de contato estarão sempre abertos para quem quiser contribuir com nossas conversas. Você pode mandar sua mensagem para nosso e-mail, que é o contato@alociencia.com.br, ou nos nossos aplicativos de mensagens instantâneas, que é através do número 11 94887-0901. Você também consegue falar conosco nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Somos /Alociência. E se você gostou desse projeto e quer colaborar financeiramente conosco, apoia.se/Alociência e patreon.com/Alociência. Isso nos ajuda bastante a crescer e, quem sabe, aumentar nosso alcance com temas tão legais como esse. Karina, para começar então nossa conversa, acho que nada melhor do que tentar definir alguns termos, né? Porque a gente ouve muito, quando saiu o tema, muitas pessoas falam assim: ah, mas chamou eles de surdo, o certo não seria deficiente auditivo? Então acho legal a gente começar definindo alguns temas, como surdo, ouvinte, pessoa com deficiência, ou portador de deficiência, né? Tentar começar com isso.
Tá. Então vamos lá. Eu quero começar descrevendo uma situação, porque a minha filha prestou Enem, né? E eu aguardei, fui buscá-la, e haviam pessoas no ponto de ônibus, e eles diziam assim: nossa, mas como é que vai sair esse assunto na prova? Eu nunca vi um surdo, eu nunca estudei com um surdo, como é que vai cair na prova um surdo? Né? Eu acho que essa descrição traz pra gente uma forma caricata, mas infeliz, do fato de que a gente não tem contato com as pessoas surdas. Quantos de nós passa toda a sua escolarização sem nunca ter tido um contato com a língua de sinais, né? Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de fazer algumas discussões conceituais. E aí eu vou trazer junto a questão do histórico da educação de surdos no Brasil. Eu não estou falando de mundo, não estou falando de França, de Alemanha, mas algumas coisas que aconteceram em outros países trouxeram efeitos e impactos para a nossa realidade. Então, vamos começar lá com Dom Pedro. Dom Pedro II traz para o Brasil um professor surdo, certo? Eduardo Dué. E em 1857 é fundado o Imperial Instituto de Surdos Mudos. Primeira parada. Surdo-mudo. Surdo-mudo naquela época por quê? Porque a pessoa não falava e não ouvia. Ou não falava porque não ouvia, né? Então a gente acabou usando esse termo e ainda hoje há pessoas que usam essa forma de se colocar diante da pessoa surda. Mas aí nós temos a seguinte questão. 95% dos surdos nascem em famílias ouvintes, ok? Ou seja, nós temos aí o impacto dessa relação em que há uma pessoa surda dentro de uma família ouvinte. Começam aí as nossas questões. Por quê? Porque a família, muitas vezes, não aprende a língua de sinais ou não aprende a Libras. E essa criança é oralizada. Essa criança vai fazer sessões de fonoaudiologia exaustivas, cansativas. E aí, ela vai acabar assumindo uma condição e uma identidade que se pauta pelo viés clínico e médico. Ou seja, essa pessoa se considera uma pessoa com deficiência auditiva. Muito bem, quando nasce uma criança e a língua de primeira dela, a primeira língua dela, a língua natural, é a língua de sinais, a Libras, ela vai ter uma construção identitária diferente. Então, ela vai se entender como surdo. Então, aí a gente já começa a limpar alguns conceitos. Deficiência auditiva é um viés médico e a pessoa que usa implante coclear, que usa aparelho auditivo, que usa amplificador, é uma pessoa que se considera com deficiência auditiva. E uma pessoa que usa a língua de sinais, ela tem uma identidade surda. Quando nós usamos o termo, por exemplo, fale sobre surdez, muitas pessoas podem dizer, está falando do surdo. Não dá para fazer essa confusão. Quando você usa o termo surdez, você está partindo do pressuposto biológico. Então, você está considerando deficiência auditiva. Quando a gente fala de educação de surdos, a gente está falando de pessoas que usam a língua de sinais. Essas diferenças são centrais de ficarem claras, tá? Quando a gente fala de deficiência, não se tem tomado o cuidado necessário para falar do conceito de deficiência. O conceito de deficiência, ele parte de uma questão biológica, responsabilizando o indivíduo pela condição dele, para uma, eu diria que é uma guinada conceitual, que vem com a lei da inclusão da pessoa com deficiência. É a lei da inclusão da pessoa com deficiência. Não dá para parar no termo lei da inclusão. Porque se fosse lei da inclusão, deveria falar de todas as minorias. Quando nós falamos do conceito de deficiência, é importante que nós pensemos na questão da lei da inclusão da pessoa com deficiência. Aí trazemos uma dica para pensar. O conceito de deficiência, inicialmente, ele trazia como origem a base biológica, considerando que a pessoa era responsável por isso. A grande guinada vem com a lei da inclusão da pessoa com deficiência, em que se para pensar muito mais nas barreiras construídas socialmente, ou seja, a pessoa surda que nasce naquela família que eu acabei de dizer, que é ouvinte, o problema não é ela ser surda. É essa família não aprender Libras, é a sociedade não saber Libras, a Libras ser a segunda língua do nosso país e uma porcentagem mínima sabe essa língua. Então, aí traz essa questão e esse movimento. Voltando para a questão dos conceitos. A lei da inclusão da pessoa com deficiência, aí precisamos destacar. A lei da inclusão não pode ser tratada dessa forma exclusivamente, lei da inclusão. Por quê? Porque ela não trata da inclusão de todas as minorias. Certo? Então é importante que a gente leve em consideração o nome completo da legislação, Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí nós temos uma questão importante conceitual, porque a comunidade surda, ela não se considera pessoa com deficiência. A comunidade que tem identidade surda, que usa Libras como a sua L1, como língua natural, eles não se veem como pessoas com deficiência. Mas por que isso? Porque o conceito anterior trazia responsabilidade para eles. Hoje, quando a gente desconstrói essa responsabilização do indivíduo e traz para o social, eu convidaria a comunidade surda a repensar o conceito de deficiência. Porque não é uma deficiência biológica, é uma condição de deficiência imposta pela sociedade. Então, tem um trecho no livro do Oliver Sacks, Vendo Vozes, que ele fala o seguinte: há uma ilha em que a língua de comunicação é a língua de sinais. Por quê? Porque nessa ilha havia muitos casamentos consanguíneos. Então, parentes se casavam e acabava acontecendo a condição de surdo. Muito bem. Quando uma criança surda nasce nessa ilha, ok, sem problemas. Ela está no meio dela. O problema foi quando começaram a nascer os ouvintes. Por quê? Porque aí os ouvintes sim que eram a diferença, né? E exigiam dessa comunidade mudanças. Então, até agora a gente falou sobre o quê? Falou sobre surdo-mudo, que não é surdo-mudo. Se eu uso um termo que vai tratar do viés médico, eu uso surdez. Se eu trato a questão socioantropológica, eu uso surdo, ok? Deficiência. Deficiência é uma condição ou é o encontro entre o impedimento de um indivíduo com as barreiras. Ou seja, a responsabilidade social é muito maior. Aproveito para dizer, portador de deficiência, que consta na nossa Constituição, é algo que precisa mudar urgentemente. Por quê? Porque a pessoa em condição de deficiência, ela não pode, por exemplo, um cego, não vai acordar um dia e dizer, não sou mais cego, vou me tornar vidente. Então, ele não porta isso. Isso faz parte da sua essência e do seu ser integral. Então, é importante que a gente pare para pensar nesses conceitos. Deficiente. Quando eu uso o termo deficiente, eu estou dizendo que aquela pessoa é incompleta. Também não está correto. Então, eu diria que com a lei da inclusão da pessoa com deficiência, o termo legal e cientificamente construído é pessoa com deficiência. Ela é um ser humano completo, que tem um impedimento que, diante das barreiras, se torna uma condição de deficiência.
E que esse impedimento não parte dela, o impedimento parte do ambiente que não possibilita que ela experimente as sensações que outras pessoas poderiam experimentar, por exemplo, né?
Sim, mas essa questão do impedimento é um impedimento de longo ou de curto prazo. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, nós somos aqui, não temos problemas de locomoção, não temos problema físico nenhum. O que acontece? A gente quebra uma perna. Então, a gente passa a ter um impedimento. Então, a gente vive uma condição de deficiência. Pensa que a gente está falando de São Paulo. Pensa uma pessoa que está com o pé quebrado, com o pé engessado, para andar nas ruas de São Paulo. É isso que a gente está falando. É essa condição que não é uma responsabilidade do indivíduo, mas é um impedimento para que ele possa se locomover ou se comunicar da forma que as outras pessoas se comunicam. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter clareza. É importante a gente pensar que as pessoas, cada uma é de uma forma diferente. Cada um é diferente um do outro. A sociedade, ela cria normas, ela cria exigências que nem todos nós satisfazemos. Então, acho que esse é o movimento e eu acho que essa é a grande abertura que traz esse conceito. Fundamentalmente, a educação de surdos no Brasil teve três grandes marcos ou modelos de atendimento ou de educacionais, como a gente diz, né? O primeiro deles seria o oralismo, porque em 1880, com o Congresso de Milão, que foi feito por ouvintes, em que os surdos não participaram, decidiu-se que o oralismo, vindo da Alemanha, era a forma de se ensinar o surdo. Então, eles não podiam mais usar as mãos, não podiam usar gestos. O modelo francês, que articulava gestos com a escrita do francês, também não podia mais ser usado. E tinha que ser feito o oralismo. Muito bem, nós tínhamos o Instituto Imperial aqui fundado. Então, o que acontece? Muda-se a direção desse instituto para quem vai trabalhar com oralismo. Os surdos passam a ser proibidos de usar as mãos. Então, o que que se fazia com esses estudantes? Eles ficavam sentados em cima das mãos para não poder gesticular. E aí tem uma parte muito legal no livro, que é de histórias de pessoas surdas, que conta-se que em Belo Horizonte havia uma escola onde havia muitos surdos, e aí o faxineiro era surdo. Então, na sala de aula, não se podia usar gestos. Só que na hora do intervalo, o faxineiro levava todo mundo pro quartinho dele e eles usavam sinais. Então, eu acho que essa resistência é uma resistência legal. Essa é a resistência que fez com que, na década de 70, 80, se iniciassem os estudos quanto à língua de sinais brasileira. Então, nós temos aí um primeiro movimento que é o oralismo. Todo surdo deveria ser oralizado. Pessoal, uma pessoa com uma proficiência fantástica em leitura labial entende 20% do que se fala. Então, mesmo que seja proficiente, a compreensão não é as melhores. Depois desse movimento de oralismo, nós temos o quê? A comunicação total. Então, escreve, desenha, pantomima, sinal, gesto, faz qualquer coisa para ver se o surdo entende. Vai aumentando a nossa dívida educacional com o surdo, porque a gente não possibilita que ele aprenda. Então, no momento em que a língua de sinais se torna a língua do surdo, quando a gente tem esse movimento de compreensão, que a L1, ou língua natural do surdo, é a Libras, a gente tem o movimento do bilinguismo. Bilinguismo por quê? Porque o surdo está num país em que a língua oficial é o português. Só que o surdo não é obrigado a falar português. Ele vai ter a Libras como sua primeira língua, mas o português escrito como segunda língua. Então, acho que essa é a grande, eu diria, que é o cerne da questão. Porque nós queremos que o surdo saiba Libras, saiba português da mesma forma. Basta entender um pouquinho de ensino de... Por que é que tá? As pessoas me perguntam assim, qual que é a metodologia de ensino da L1? Gente, metodologia de ensino da L1, não existe uma metodologia escolar para se ensinar L1 para alguém.
L1 você diz língua materna,
língua,
né?
Língua materna, língua natural. O que a gente quer dizer com isso? Como é que nós aprendemos o português? A gente sai do útero materno e aí alguém começa na nossa cabeça. Casa, escrever... Não! É natural, por isso que é língua natural. Então, se você me disser metodologias de ensino da Libras para um surdo que não teve aquisição de língua, eu compreendo. Mas como L1, não existe metodologia, porque a gente aprende a língua naturalmente, no uso dela, no expressar, no se comunicar.
E Karina, uma coisa que você, agora contando do histórico, me chamou muita atenção, e quando eu estava estudando para a pauta, e quando eu fiz a sua disciplina também, me chamou muita atenção, é que você fala muito da educação aqui no Brasil, e fala, foi proibido o uso da Libras aqui no Brasil, e isso aconteceu há 50 anos atrás, né? Assim, pessoas com deficiência existem desde que existem pessoas, né? E só há 50 anos que a gente começou a ter algum tipo de cuidado com a comunidade surda, ou com pessoas com deficiência, no caso, para educá-las. Você mesmo falou que teve congresso aqui, que eram as pessoas que ouviam, que tomavam as decisões pelo surdo. Então, acho que o bilinguismo e todo esse movimento foi muito importante para a comunidade surda, no sentido de eles serem capazes, ou pelo menos terem voz, para tomar decisões por ele mesmo, né? Não outras pessoas falando pela comunidade. Eles falam por eles mesmos.
Então, eu acho que essa é uma questão importante, Rafael. Quando nós dissemos a questão da comunidade surda, se nós pensarmos na educação especial no Brasil, a comunidade surda é a única que se organizou como comunidade, como bloco, né? Nós não temos a luta das pessoas com deficiência física de forma efetiva, mas a comunidade surda, sim, ela se... E aí tá uma tese defendida na Faculdade de Educação do Fábio Bezerra, que conta justamente isso. Como é que se consolida o movimento surdo? Porque a conquista de uma língua brasileira da comunidade surda não é fruto de uma discussão de... leve, ela vem de uma luta, de um movimento. Então, eu acho que aí você traz o cerne da questão. Nós só temos esse movimento porque os surdos se organizaram, porque eles realmente são uma comunidade, porque eles têm uma identidade, porque existe a cultura surda. Então, eu acho que essa é a grande sacada nesse movimento.
Bom, agora que a Karina trouxe um pouco do histórico da educação, da formação educacional de surdos, principalmente no Brasil, a gente trouxe um pouco do histórico, mas vamos falar agora na parte mais contemporânea, a parte de como que é feito hoje, porque o tema do Enem quer saber quais são os principais desafios hoje. Então, como dito aqui no começo do episódio, a gente infelizmente não tem nenhum surdo aqui na mesa, mas trouxemos relatos de pessoas que escreveram, surdos que escreveram pra gente. E vamos ler agora esses relatos aqui para entender o que eles tiveram como formação e como que foi a vida escolar deles. São alguns depoimentos, né? 7 depoimentos frente a 10 milhões de surdos que temos no Brasil. Então, obviamente, vai ter um recorte, mas acho que já dá para ter uma boa ideia. E eu já agradeço de antemão as pessoas que contribuíram. No final aqui eu falo o nome delas. Agradeço muito mesmo o fato delas se disponibilizarem a escrever e mandar relatos de como que foi a formação educacional delas. Eu vou ler exatamente como que elas escreveram, né? Bom lembrar que são pessoas que possuem o português como segunda língua. Então a gente vai notar às vezes que a estrutura sintática é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a Libras é completamente diferente do português, como a Karina já falou no episódio. Então é isso e agradeço imensamente as pessoas que participaram. O primeiro relato disse o seguinte: sou Guilherme, nasci normal. 4 meses após, peguei meningite e fiquei surdo até hoje. Formei gestão financeira. Estudei escola especial dos surdos. Depois estudei no colegial normal, que tive intérprete. Só aula extra após aulas acabaram. Aprendi Libras na escola especial desde pequeno e olhei muito a gente e falo lábio, mas não entendi perfeitamente e alguns só entendi um pouco. Fiz fonoaudióloga quando jovem e aprendi voz, mas não sou falar bem até hoje, só um pouco, porque voz surdez é bem diferente que ouvinte. Tem alguns com preconceito que falam e provocam os surdos como mudo, burro e não sabem nada, mas não é, tem surdos inteligentes. Para mim, acho não era difícil estudar, só li a lousa como ler livro para entender, comunicar colegas que se eles gostariam aprender os Libras e ou escrever o papel a conversar. Minha mãe aprendeu na escola especial que estudei lá, por causa para me comunicar, e meu pai não sabe muito bem, só um pouquinho. RSRS. Até minha irmã sabe tudo, mas não é igual o Libras de surdo. Conversa Libra em lobo como família, sabe? O segundo relato é da Emanuele, ela começa assim: meu nome é Emanuele, nasci ouvinte e tive meningite ainda pequena, e a sequela da doença foi a perda da audição. Trabalho no Bradesco Seguros, no setor administrativo, e sou formada em administração de empresas. Meu sonho é continuar a estudar e fazer mais cursos. Amo ler e estudar desde pequena. Depois que eu fiquei surda, meus pais já conheciam outras pessoas surdas, que eram amigas deles, e pediram ajuda e indicaram várias escolas especiais, somente para os surdos. Entrei na escola especial em Pirituba, e lá na escola especial os professores sabiam as Libras. Na escola especial, para mim foi tranquila, porque todos os materiais que eu aprendi eram com Libras, o que facilitou muito para mim, mas a aula de português foi o mais difícil para mim. Quando na escola eu escrevi errado, os professores falavam que estava certo. Minha primeira língua é Libras. Mas, na verdade, estava quase tudo errado. E quando eu chegava em casa, minha mãe sempre falava: isso que você escreveu está errado. E ela sempre corrigiu os meus erros de escrita de português. Sofri muito, mas aprendi graças à minha mãe. Acho que a escola especial precisa melhorar muito e muito mesmo. Libras é muito bom para todos nós, para a comunicação principalmente. Porém, os estudos de português é péssimo, infelizmente. Acredito que a educação e também os professores precisam adaptar e estudar como ensinar para os surdos entenderem português. Minha mãe conseguiu me ensinar, por exemplo, é ter muita paciência e atenção. Tem surdos oralizados, escrevem muito mal mesmo. Não entendo como eles falam bem, mas escrevem não. Passei no colegial, na escola normal, não especial. Não tinha intérprete e eu sentava na frente, perto dos professores, para poder entender com a leitura de labial o que eles diziam. No primeiro ano, eu passei muito mal nas provas e chorava muito. Lutava muito com os professores para entender todas as matérias e principalmente a redação. Com o tempo, eu consegui me adaptar e no segundo e no terceiro ano eu fui bem. Desde então, eu acredito que a educação na escola especial me atrapalhou muito, porque não consegui aprender muita coisa, principalmente os verbos, passado, presente e futuro, e os vocabulários formais, porém Libras não tem tempo verbal. Em português tem pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, eu faço, eu fiz, eu farei, eu faria, eu fazia. Em Libras só tem fazer, e o tempo é o advérbio, ontem, hoje, amanhã. Enquanto na escola ouvinte, eu vi o mundo dos ouvintes e percebi o quanto é importante aprender sempre escrever bem língua portuguesa. Aprendi a Libras desde que eu comecei a estudar na escola especial e só comecei a aprender a ler os lábios quando entrei no colegial e eu fazia fonoaudiologia. Não sei se me ajudou muito, mas quem me ajudou mesmo foi realmente a minha mãe. Ela me ensinava a escrever certo, ler os lábios e fazia eu gostar ler os livros. Não tem implante, porque eu gosto de mim do jeito que eu sou. Para implantar, vale a pena para as crianças, que evoluem melhor do que adolescentes e adultos. Infelizmente, existe muito preconceito. Eu não ligava e nem ligo para os preconceituosos. Tenho a pena deles. O que me irrita é que eles me veem como eu sou bem capaz e depois ficam me perguntando: Nossa, como assim? Impossível, blá blá. Minha família sempre respeitou a minha língua, mas eles também me orientaram a escrever certo e falar para eu ter os dois mundos diferentes. Acho fundamental a família aprender a Libras também, para se comunicar com os surdos. No Brasil, infelizmente, o educacional não está evoluindo para os surdos. Mas não só a educação. Faltam intérpretes em vários lugares, como por exemplo em consultórios médicos.
Eu vou ler o terceiro relato desse episódio. E começa assim. Meu nome é Camila, nasci surda e tenho vontade, faculdade, só futuro vou fazer. Por dinheiro. Estudei na Escola Especial Vera Cruz, em Pirituba. Eu era pequena, aprendeu bastante a estudar e Libras também tinha intérprete. Eu aprendi os sinais de Libras bem pequena, não lembro a idade. Eu aprendi a ler lábios na fonoaudiologia. Eu fiz treino voz de falar para aprender bastante lábios. Nunca implante que eu existe. Era pequena, usou aparelhos até parou 19 ou 20 anos, porque quebrou o aparelho e não comprar novo. Eu amei usar aparelhos. Sobre preconceitos. Depende que eu não importa. É importante da minha vida porque tem capaz fazer as coisas lutar isso. É difícil um surdo estudar em escola normal porque o ouvinte fala rápido. Precisa falar devagar. Também escrever português profundo, sabe? Porque eu não acostumei português que eu usou de Libras. Depois, segundo, português. Minha mãe sabe um pouco de Libras ou falar que eu leio lábios. Tudo mais entender para minha mãe. Também meu pai não sabe de Libras. Só falar isso. E o quarto e último relato. Sou Jaqueline, nasci surda por genética de família. Formada de pedagogia. Na faculdade tinha intérprete e estudo pós-graduação. Importante de estudar para crescer o conhecimento. Estudava a escola especial quando tinha 3 anos até 11 anos. Depois fui para a escola regular sem intérprete. Fui forçada para ler os lábios dos professores. Aprendi Libras por causa da família, parte da materna. Minha tia e vovó são surdas. Ler lábios fazia fono, ajudou. Não tem implante, apenas uso aparelhos auditivos. Muito difícil viver assim sem acessibilidade. Tenho dificuldade a segunda língua como português.
Então, queria agradecer muito o Guilherme, a Emanuele, a Camila, a Jaqueline, o Eden e a Aline. Pessoal, muito obrigado pela contribuição de vocês. Espero que outros surdos sintam-se à vontade também de mandar relatos e mandar experiências. Além disso, também recebemos áudios de surdos oralizados e a gente vai colocar eles aqui para vocês agora também.
Meu nome é Eden Barbosa. Fiquei surdo porque a minha mãe, durante a gravidez de 3 meses, ela teve rubéola. E hoje eu trabalho no banco, sou formado de gestão de RH. Como que foi a minha vida de escolar, desde pequeno? Eu sempre estudei escola inclusão, escola normal, junto com o ouvinte, porque na minha cidade interior, que chama Atibaia, não tinha muito conhecimento de Libras. Então, fui obrigado a estudar escola inclusão e comecei a fazer fono. Fono, e com 3 anos de idade, até com 16 anos. E terminei, eu parei de fazer fono porque eu comecei a trabalhar. Fui aprendendo convivência junto com o ouvinte. Aí aprendi a falar bem. E eu nunca tive intérprete na escola de ensino fundamental até o ensino médio. Eu só tive experiência de intérprete na faculdade. Como que eu aprendi Libras? Há 6 anos atrás, quando eu conheci a comunidade aqui em São Paulo e a convivência com os surdos. Aí eu fui obrigado a fazer curso de Libras para tentar a comunicar com eles, pois eu preciso conhecer o meu mundo, pois eu tenho meu mundo de surdo e meu mundo de ouvinte, porque eu fui criado junto com ouvinte. Se eu tenho implante, eu tenho, mas para mim não deu certo, é do lado direito, eu coloquei um implante, não deu certo porque não deu certo, como fala a palavra, não rejeitou. Tipo, não aceitou, meu cérebro não estimulou. Porque eu coloquei com 23 anos de idade. Hoje eu tenho 31 anos. E Eu não tenho nada preconceito com empréstimo, sou a favor. E se foi... Aqui tá perguntando como é difícil para um surdo estudar no mundo de ouvinte. Para mim, não é tão difícil. Eu acho que depende de cada um. No meu caso, foi muito fácil de conviver junto com o ouvinte do que surdo. Para mim, eu já tenho dificuldade maior a conviver com surdos. E porque eu fui criado no meio de ouvinte, fui criado na igreja católica, da comunidade. Então, trabalho no grupo de jovens na igreja, então até hoje. Então, para mim, eu não vejo a dificuldade de conviver junto com o ouvinte. Claro, tem alguns momentos que eu fico com dificuldade para ouvir, porque eu não escuto 100%, porque eu faço só na leitura labial. A minha deficiência auditiva é profunda, bilateral profunda, é a pior surdez. Então, através da fono que me ajudou, e a minha família é muito importante, porque o apoio de família ajuda muito. Porque não adianta colocar na escola os milhares de escola top. Aprende na escola um pouquinho, mas passa o maior dia com a família. Então, a minha família sempre me apoiou, estimulou. Eu treinei muito com a minha mãe, com voz. Ela treinava todo dia, escrita, a fala, tudo isso. Então, família é fundamental. É isso. Então, agradeço e espero que tenha ajudado.
Olá, profunda desde pequena, por motivo desconhecido. Me formei em letras, português e inglês. Sou professora, mas não trabalho na área ainda. Não sou analisada, sempre falei bem e também fiz muita fono durante a infância. E meus pais não sabiam Libras, e nem eu. Eu estudei em escola regular até a sexta série, sem intérprete de Libras. Sofria para passar de ano, mas conseguia. Tinha muitos amigos CDF e eles adoravam me ajudar. E me ajudavam bastante mesmo na escola. Aí, na sétima série, entrei numa escola especial para surdos. Os professores ensinavam em Libras, eles também falavam devagar. E eu podia ler os lábios, aí eu aprendi muito. Melhorei na escola, comecei a tirar boas notas e fazia a leitura labial, né? Além da Libras. Eu tinha 15 anos quando aprendi Libras. Optei pelo implante coclear com 22 anos, porque sou apaixonada por música e valeu muito a pena, pois hoje consigo escutar muitas coisas que me ajudam no dia a dia. Quando fiz faculdade, não tinha intérprete de Libras, só tinha um implante para me ajudar. Eu conseguia ouvir os professores, mas não conseguia ouvir meus colegas conversando, por causa do barulho na sala. Aí eu me sentia sozinha e com muita saudade do tempo de escola, com os surdos. Realmente, a educação nos surdos do Brasil está muito precária. A escola especial ela é bem acolhedora, mas na época os profissionais não tinham muito preparo. E a escola inclusiva consegue ser pior, pois todas as disciplinas serão traduzidas por um intérprete. E toda a tradução, infelizmente, tem falhas.
Eu sou Rogério, tenho 35 anos. Como eu fiquei surdo? Eu fiquei surdo por causa do mirigite. Um tempo atrás, eu era bebezinho, de 10 meses de idade, peguei uma sequela e peguei um finis no ar, né? Aí eu perdi a atenção por causa disso. O que eu faço hoje? Eu faço uma área de banco de dados e estou fazendo atendimento externo, né? Se eu sou formado em faculdade, ainda não. Falta o último ano para terminar. Como foi a minha vida, uma escola desde pequena, na minha época? Então, como eu estudei, se eu estudei em uma escola especial? Sim, eu estudei em uma escola especial, sim. Primeiro, eu entrei como uma escola normal, aí eu tinha dificuldade, né? Eu não estava usando aparelho auditivo. Naquela época era muito caro, e a gente não podia comprar o aparelho. Naquela época era muito difícil pagar isso, porque o valor é muito alto. Então, aí eu fiquei com dificuldade por conta disso, na escola normal. Depois disso, me colocaram em uma escola especial, né? Aí eu fui evoluindo. E depois que eu evoluí, eu comecei a pegar o ritmo, o aprendizado. Depois de 3 ou 4 anos, eu voltei em uma escola normal. Aí até hoje eu estudei em uma escola normal, nunca mais eu voltei em escola especial. Porque eu comecei a aprender e não precisava mais na escola especial, porque eu já estava evoluindo, né? Daqui pra frente. E não tinha intérprete naquela época. Não tinha, nunca. Nunca teve. Só fui ter o intérprete de 2005 pra cá. Começou uma intérprete de faculdade, uma intérprete em uma igreja, e assim foi. Mas na minha época nunca existiu.
Hoje no Brasil, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, nós temos 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, quase 10 milhões. E desses, pouco mais de 2 milhões apresentam deficiência auditiva severa. E cerca de 1 milhão são jovens até 19 anos. Então, temos muitas pessoas surdas no Brasil e a gente precisa educá-las, né? Elas precisam fazer parte da formação educacional no Brasil. Então, quais hoje são os principais desafios para a formação dessas pessoas?
Então, acho que o primeiro comentário que precisa ser feito é que os dados coletados pelo IBGE, eles vêm com uma questão que precisa ficar clara. É autodeclaração e você não define qual é a condição desse indivíduo. É, na minha opinião, você precisaria entender se ele se considera surdo, ou seja, se ele é usuário da Libras, ou se ele se considera pessoa com deficiência auditiva. Porque aí você tem todo mundo junto e misturado. Tá? Quando você fala da questão da educação de surdos, eu te diria que aí sim, um movimento de que as pessoas com deficiência auditiva ou surdas, elas têm tido uma educação precaríssima, com extremas limitações, com processos exclusivos, com processos de sofrimento, né? E como os relatos indicam, né? O rapaz diz, não, mas foi a minha mãe que me ensinou. Então, muitas vezes, são as familiares e, me desculpem, mas na maioria das vezes as mães que assumem essa posição e acabam ensinando para o filho muitas coisas. Nas leituras que você fez dos relatos, a gente percebe o quanto o surdo escreve, ele tenta usar o português para escrever Libras. Então, esse é um grande desafio que eu te diria. Quais são os desafios? Primeiro, que eu já tinha dito antes, né? É pensar a aquisição da Libras como língua natural. Ou seja, não se ensina. Ela acontece. Nós aprendemos na escola a língua culta, a gramática. Então eu discutia isso com uma colega da UFABC, a professora Cláudia Vieira, que a grande questão aí é que o surdo, ele aprende a Libras, e aí a gente volta um pouquinho na questão da história, dizendo que essa língua, ela está em plena consolidação. Nós temos a variação linguística que ela acontece de cidade para cidade, de estado para estado. Então, é uma língua que começou a ser criada como? Com gestos caseiros. Então, os gestos construídos nas famílias impregnaram a língua de sinais. E nós temos um outro fenômeno aí também, que eu acho que casa com isso que a gente está falando, que é o português sinalizado. Então, você tenta fazer sinais a partir de uma estrutura de português. Como é que tem se ensinado Libras para surdos? Como se ensina português? Ou seja, por palavras. Então, para ensinar sinal, você tem que trabalhar com sinal. Então, as crianças surdas precisariam aprender a Libras naturalmente e quando entram na escola, elas vão aprender a sistematização dessa língua, a gramática da língua, a língua culta, que é uma língua de outra modalidade. Então, ela tem exigências diferentes, ela tem gramática diferente, ela tem fonética diferente. Então, essas são questões importantes para a gente parar para pensar. Então, desafios. Primeiro, esse legado que nós temos de não sabermos ensinar a língua de sinais como língua natural. Um outro movimento é ensinar o português para o surdo, porque o surdo ele não tem conseguido aprender português. Por quê? Porque lhe falta uma língua de base para a aprendizagem do português. Uhum. Muitas vezes nós nos deparamos nas escolas com pessoas com 15, 16, até 20 anos que não tem nem um português consolidado, nem a língua de sinais consolidada. Então aí a gente tem um desafio muito maior. Aí sim a gente precisa de um método de ensino, tanto da língua de sinais quanto do português, para essas pessoas. É outro grande desafio é o respeito à identidade surda. É se olhar para a comunidade surda a partir do prisma da sua cultura. E como diz o relato do primeiro, do rapaz, ele diz assim: eu não aprendia muito na escola, porque os professores não sabiam ensinar. Então, ensinar um surdo é diferente de ensinar um ouvinte. Porque a língua de sinais exige que você consiga, por meio dos sinais, descrever para possibilitar a construção da imagem mental dessas pessoas. Eu não estou dizendo que os professores precisam colocar desenho para cada coisa, mas é a condição de criar a imagem mental daquilo que você está propondo. Aproveito para dizer que o ouvinte não cria sinal. Quem cria sinal é surdo. Então, o grande desafio que nós ouvintes temos é, por meio da Libras, fazer com que os surdos entendam o conceito. E aí eu tenho discutido isso muito com os meus estudantes. Por quê? Porque a gente comete um grande erro, e aí aproveitando que a gente está falando na Alociência, que a gente escreve a palavra na lousa, por exemplo, inércia, e vai tentar explicar a inércia. O que eu tenho que fazer com o surdo? Eu tenho que explicar para ele o que é a inércia para que ele crie o conceito. Então, eu acho que nós, ouvintes, temos muito a aprender com os surdos e com a educação de surdos. Porque não adianta você escrever um termo ou escrever um conceito e achar que ele per si vai dar conta da compreensão dos alunos. Então, ele precisa entender o conceito para construir a palavra ou o sinal que vai representá-lo.
Karina, queria então te perguntar uma coisa que eu acho que é dúvida de muitas pessoas, que fica essa discussão de, mas o surdo então tem que ir para uma escola dita especial ou ir para o ensino regular, ensino, enfim, público? Qual que é o caminho para isso?
Então vamos lá. Eu acho que a gente precisa deixar claro algumas questões que são importantes. A primeira delas é que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, define que, num período de 11 anos, não haverá mais escolas especiais. O Brasil é o único país do mundo que aboliu as escolas especiais. Todo mundo trabalha com a inclusão, com a educação inclusiva. Mas o Brasil decidiu que não haveria mais escolas especiais. Eu gostaria de dizer que em vários congressos, em Portugal, na Inglaterra, que a gente tem frequentado, essa é uma discussão interessante. Porque em Portugal, por exemplo, nós tivemos o congresso em Lisboa, que teve a carta sobre a equidade na educação, e eles falam que... E aí nós tivemos 28 representantes de países diferentes, que as famílias precisam ter o poder de escolher se eles querem que o filho esteja numa escola especial ou se eles querem que ele esteja na educação inclusiva. Então eu concordo com isso. Eu acho que... E aí a gente tem que fazer um pouquinho de voltar a olhar essa política e o movimento brasileiro, porque falar de inclusão escolar no Brasil não é uma questão ideológica. Não é uma questão de se considerar epistemologicamente isso um conceito importante. Foi simplesmente financeira, para diminuir custos, porque a escola especial é cara. Então, a gente tem que ser muito objetivo pensando isso. Então, quando você abole as escolas especiais, você, ou seja, cria o fluxo para as escolas regulares em classe comum. Gente, um equívoco que também precisa ficar claro. As escolas especiais eram escolas regulares. Elas eram regularizadas, tinham toda a sua documentação, eram regidas por diretorias de ensino. Então, não quer dizer que elas não eram regulares. O grande detalhe, e o que a gente precisa dizer é em classe comum, tá? Porque é junto com os outros estudantes. A pergunta vem, e o que nós temos hoje de estrutura? Hoje nós temos as escolas bilíngues para surdos. Nossa, mas escola bilíngue para surdo é Libras. E aí eu gostaria que a gente parasse para pensar na infinidade de escolas bilíngues que existem. Ou seja, as escolas que trabalham com inglês, as escolas que trabalham com francês, as escolas que trabalham com alemão.
Que nem são línguas, Humboldt, nem línguas oficiais do Brasil, né?
Sim, que não são línguas oficiais e que a Libras é a segunda língua, digamos assim, oficial do Brasil, por ser a língua da comunidade surda. A questão de ser bilíngue não é novidade. Simplesmente há o preconceito, porque nessas escolas a língua de instrução será Libras. Então, acho que é importante que a gente pare para pensar nesse movimento. Então, hoje, se você me perguntar, escola bilíngue para surdos na educação infantil é muito interessante. Por quê? Porque essa criança precisa adquirir a Libras e precisa aprender a gramática da Libras, tá? Séries iniciais, primeiro e segundo ano, também penso que a gente pode considerar a língua de instrução Libras. A partir daí, eu diria que seria interessante, não só para a comunidade surda, mas também para os ouvintes, ou seja, quem não tem limitação auditiva, que haja esse contato, que eles venham para a sala de aula junto com os outros. Mas um outro equívoco que se comete no Brasil é você colocar um surdo no meio de 35 ouvintes. Se você faz isso, a Libras nunca vai ser a língua de comunicação ou a língua de acolhimento. Então você precisa fazer grupos de surdos nas salas. Grupo de surdo em sala obriga, por lei, ter um intérprete. Ou seja, o professor não vai dar aula nas duas línguas. Ou ele vai dar aula em Libras, ou ele vai dar aula em português, com acesso à língua, não criando barreiras linguísticas, por meio do intérprete.
Aproveitando então que você falou um pouco de intérprete, e você sendo uma professora de Libras, como fica a formação e especialização de docentes e intérpretes aqui no Brasil?
Tá, então essa formação está definida no decreto 5626 de 2005. Tá? O professor, para ser professor de Libras, ele tem que ter doutorado para ser na universidade. Porque isso é uma questão importante do decreto, né? A Libras ela só se torna uma disciplina obrigatória nas universidades, nas licenciaturas e fonoaudiologia, ok? Então, se fala em divulgar, em difundir a língua, mas não se pensou numa forma de como fazer isso na escola e na educação como um todo. Então, nós já passamos 12 anos do decreto, e as escolas de educação infantil não estão usando Libras, não estão ensinando Libras e nenhum outro nível de ensino. Não quer dizer que a gente tenha o número necessário ou suficiente de professores para a língua. Como eu dizia, para dar aula na universidade você tem que ser doutor, ser proficiente na língua, ter especialização ou ter o ProLibras, que aconteceu até 2015. Né? Depois disso, a gente não teve mais provas de ProLibras, que era a validação no Ministério da Educação. Nós tivemos um movimento aí de investimento alto do MEC para fazer cursos nas universidades federais de tradutor-intérprete. Tá? Por quê? Vale a pena destacar isso. Quando você está trabalhando com a Libras, você não está traduzindo uma língua. Você está interpretando. Porque em português, uma frase que pode ter 10, 12 palavras, em Libras ela passa a ter 3 sinais. Porque a grande questão é que você não quer fazer a tradução literal, mas você quer permitir a compreensão. Por isso exige a interpretação. Tá? E os intérpretes, eles são formados em cursos específicos. Hoje, em função desse investimento do MEC, nós temos 2 cursos de pedagogia bilíngue, ou seja, que é para que se formem pedagogos que vão dar aula na educação infantil e séries iniciais. Um é no INES, o outro é na Universidade de Goiás, tá? E tem vários cursos de tradução e interpretação de Libras. Inclusive, o mais próximo daqui é em São Carlos. O INES está fazendo polos para curso de pedagogia bilíngue com ensino semipresencial. Aproveito, sim, para divulgar. No Enem, deste ano, 2015, 2016, 2017, os surdos que fizeram podem se candidatar a fazer o curso de pedagogia bilíngue. Então, por favor, divulguem isso, porque isso é muito importante. É um curso com, se eu não me engano, 60 vagas. São 30 para ouvinte e 30 para surdos. Então, é uma possibilidade, uma oportunidade do surdo chegar à universidade.
Bom, Karina, agora pensando num futuro, né, já que teve esse tema de redação do Enem, qual que você acha que é a importância desse tema para a educação dos surdos ou de pessoas com deficiência aqui no Brasil? Você acha que vai representar um avanço daqui para frente, trazer esse tema para um dos maiores vestibulares ou um dos maiores exames, o maior exame do Brasil?
Eu te diria que primeiro nós temos o efeito do impacto. Os jovens que fizeram a prova não saíram daquela prova da mesma forma que entraram. Então, eu acho que se o desejo era dá um chacoalhão, chacoalhou. Agora, depois de chacoalhar, a gente tem que tomar atitudes. Então, eu acho que tem que se repensar, sim, esse movimento de em que espaços a Libras está, como é que se faz esse movimento de formação em Libras, e traz uma esperança nesse movimento de que nós possamos pensar uma sociedade um pouco mais inclusiva. Que nós temos, isso eu não canso de dizer, a política brasileira é uma das leis da escrita melhores do mundo. Isso foi ratificado em 2015 no Congresso de Lisboa. Só que a implementação é o grande problema. Então, eu acho que se a gente parar de escrever boas leis e passar para ação, eu acho que seria bem interessante. Como é que isso acontece? Com formação de professores, com a formação das comunidades escolares, com os jovens que não sabem Libras querendo aprender Libras. Então, acho que o que eu penso de futuro? Primeiro é dizer, as pessoas com deficiência têm história, têm espaço, têm demandas e têm direitos. E elas existem. Por mais que na tua escolarização você não deu de cara com alguém, você vai encontrar alguém surdo na tua vida. Você vai encontrar alguém com deficiência intelectual na tua vida. Aproveito para extrapolar um pouco aí a questão da educação de surdos. Então, acho que é importante que a gente leve em consideração isso. O impacto, o choque. E agora, sim, o que nós faremos em relação a isso, compensando a própria escola, pensando a própria educação.
Legal, e você comentou agora pessoas que querem buscar a formação e querem aprender Libras. Então, se a pessoa que está nos ouvindo, nos lendo agora, quiser aprender Libras, como que ela pode fazer?
Então, em São Paulo, eu vou falar em São Paulo, que é onde a gente tem maior contato, né? Nós temos o COGEAI da PUC, ele é um curso pago, sim, porque é interessante pensar um pouco nisso, porque muitos cursos de Libras eram feitos em igrejas. Então, havia algumas, nada contra, não estou dizendo que não é importante, mas o ensino ali se resumia à religião, a esse movimento. Então, nós temos a Escola de Surdos, que é da PUC, e hoje é a DERDIC. Lá tem um curso de Libras com professores surdos, é muito interessante, é muito bom, é um dos que eu indico. Ele é do COGEAI. Tá, e vocês também têm na Consolação e na Zona Norte, na Rua Voluntários da Pátria, você tem também uma unidade que oferece. Tá? Você tem também a escola Celi, que fica no Tatuapé, que é onde eu comecei os meus cursos de Libras. E também, se eu esqueci algum, me desculpem, mas a DERDIC, a Celi. A Celi também tem curso de especialização para quem quer fazer a interpretação. Tá? Eu acho que é interessante, é um curso interessante. Então, existem lugares bons em São Paulo para se fazer curso. No demais, em outros lugares e outros municípios, seria interessante procurar. A FENEIS também tinha um curso básico e estava fazendo intermediário. Procurar as sucursais da FENEIS ou a Associação de Surdos nos municípios, que aí você consegue também fazer um curso de Libras interessante.
Quer falar alguma coisa de consideração final?
Não, eu acho importante fazer uma divulgação cultural, né? Que a Pinacoteca, ela tem uma mediadora surda, que ela faz uma vez por mês a visita ao museu em Libras. Então, eu acho que é importante isso também. A Pinacoteca tem um trabalho seríssimo em relação a cegos também. Então, eles têm uma área toda acessível, feita em relevo. Então, eu acho que vale a pena. A Pinacoteca tem um trabalho muito bonito em relação a isso.
E, por lei, deveria ser em todos os
museus.
Todos os lugares. Karina, queria agradecer muito a sua participação e muito obrigado por ter vindo aqui.
Foi um grande prazer conversar com vocês. Desculpem se foi pouco tempo ou se a gente precisa abordar mais alguma coisa, mas foi uma oportunidade que eu gostei muito. Eu acho que divulgar isso é fundamental. E assim, eu acho que o tema do Enem, ele traz pra gente uma reflexão que é: existe diferença no mundo. Agora, o que a gente vai fazer com isso? E eu costumo dizer nas minhas aulas que a gente fala de educação inclusiva. Será que cada um de nós realmente é inclusivo? Então, pare para pensar o quanto você é inclusivo. O quanto você está no metrô, no ônibus e você vê alguém mexendo as mãos, você diz assim, nossa, que estranho. Então, como é que a gente estranha? Se o teu estranhamento é dizer, não, eu vou aprender essa língua, parabéns. Se o teu estranhamento é dizer, o outro é diferente, o outro é deficiente, aí nós temos um problema. Então, uma sociedade inclusiva só se faz com pessoas inclusivas.
Excelente, acho que é um bom para terminar essa parte. Bom, muito legal a participação da Karina, né? Acho que ela trouxe temas e discussões muito importantes. Infelizmente, ela não pôde ficar até o final, ela tem um outro compromisso agora. Mas vamos continuar aqui, nós três, falando um pouco sobre nossas experiências ou sobre coisas que a gente gostaria de falar também, né?
Particularmente eu não tenho grandes experiências com surdos e nem com a cultura surda, como ela mesma colocou. Eu acho que eu nunca cheguei a dividir um espaço de fato, acho que por conta da escola. E acho que é legal, né, quando ela falou da questão do preparo da escola, tem um monte de coisa que nos faz pensar, né? A gente vai cruzar provavelmente em algum momento com surdo, mas a escola se prepara pouco, né, para esse tipo de recepção, digamos assim.
E é estranho a gente pensar que, segundo dados do IBGE novamente, a gente tem 24%, né? De 20 a 24% da população tem algum tipo de deficiência. E onde que estão essas pessoas, né? Que a gente não vê elas na rua. Nos episódios que eu sugeri no começo do Dragões de Garagem e do Mamilos, elas também tocam nesse tema, né? Porque é bastante gente, a gente não vê. E onde elas estão? Dentro das casas dela, estão, tipo, fora do convívio social.
É, porque se você pensar que a educação é completamente mal elaborada nesse sentido, né? Então troca-se escolas especiais por um sistema regular com inclusão, a gente vê que... E junto com isso, não há uma preocupação efetiva de formar professores no sentido de que eles tenham línguas como uma segunda língua, etc. O processo de marginalização acaba continuando, né? E aí é isso que o Arnone falou, as pessoas não tendo oportunidade de ter acesso à educação ou indo para uma sala de aula onde ela vai ser a única pessoa surda, o processo ele não se efetiva, né? A pessoa não consegue ter um acesso efetivo ao conhecimento, a toda a cultura que a gente produz.
Eu tive uma dúvida quanto a isso quando ela estava falando, que se trocou as escolas especiais pelas escolas regulares, os professores receberam uma formação diferenciada, alguma coisa assim, para poder receber essas... Porque todas as pessoas que estavam fazendo uma escola especial tiveram que ser depois selecionadas para uma escola regular, né? Mas as escolas estavam preparadas? Ainda estão ou não estão?
Bom, eu estava até conversando com o Marques antes do começo do episódio, acho que as escolas não estão preparadas para ninguém, né? Não
nem só para professor.
Não só para surdos, a escola não está preparada para ninguém. Mas eu posso contar um pouco da minha experiência. Durante a licenciatura eu fiz estágios em escolas que tinham pessoas com deficiência. E como funciona basicamente, isso porque eu fui numa das escolas referências da minha região. Como funciona basicamente, fica a pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula, né? E aí fica um cuidador ou um intérprete, enfim, alguém lá. E ela fica completamente segregada do resto da turma. Fica, tipo, a sala inteira e ela sentada numa mesa sozinha, fazendo, às vezes, atividades que não são nem as mesmas que o resto da turma tá fazendo. E aí, nessa escola que eu fui, eu tive a oportunidade de acompanhar uma sala de apoio especial, que chama SAI. SAI, no caso. E era onde os alunos iam para fazer como se fosse uma aula reforço, vamos assim dizer, né? Então, eles estavam sempre segregados da convivência com o restante dos alunos.
Era o de ensino regular, assim? Não, não era CIEJA ou EJA?
Não, era ensino regular, ensino fundamental 1 e 2.
Eu fiz um estágio no CIEJA, que é um EJA, que é uma escola de jovens e adultos. Não. Então, são pessoas que estão fazendo o ensino regular fora da idade ideal deles. Esse CIEJA que eu estava fazendo, ele também recebe muitos alunos com deficiência, porque o que acontece é que esses alunos, por serem segregados, assim, não só às vezes socialmente, mas também na escola, eles acabam deixando de ir para a escola. Então eles têm que fazer a educação formal numa idade mais avançada e não na idade que eles conviveriam com crianças da idade deles.
E uma coisa que isso que o Gollum acabou de trazer e o Max trouxe também é... Infelizmente, a gente viu nos nossos relatos também que muitos enfrentam preconceito, né? Isso acaba por excluindo eles. E essa exclusão acontece não só na educação, como de qualquer parte da nossa sociedade, né? E se você exclui uma pessoa do ensino, você vai estar excluindo ela provavelmente do mercado de trabalho também, né? Porque hoje a gente sabe que o mercado de trabalho e as profissões, enfim, os empregos, eles requerem uma mão de obra mais especializada. E se você não tem acesso a uma educação, você não tem acesso nem a Libras, nem a Português, nem nada, você sofre preconceito, você não quer sair de casa, enfim, você acaba ficando de fora de tudo isso.
Eu acho que é ainda mais amputador do que isso, né? Do que estar fora do mercado de trabalho. Você não tem acesso à cultura, você não tem acesso ao que é produzido ao seu redor, né? Então, muitas vezes você tem conhecimento de que há coisas sendo produzidas. Há coisas no sentido de filmes, livros, cultura de forma geral, e você não consegue acessar por uma questão de você não existir em certa medida, né? Não existir para quem dirige políticas públicas, né?
E assim, a gente tá falando de... Nesse episódio falamos especificamente dos surdos, mas existem diversos, enfim, tipos de deficiência e limitações, e pensa que... Você fala, é difícil pro surdo ir pra escola, e de fato deve ser muito difícil... Mas pensa, extrapola para pessoas com outras deficiências, sabe? Às vezes a pessoa não consegue ir até a padaria, ou então ela vai na padaria e não consegue pedir um pão porque o padeiro não sabe libras, ou então ela não consegue se comunicar, ou então ela não enxerga se é um cego e não consegue andar até a padaria, ou então ela tem uma limitação, a mobilidade reduzida, ela é uma cadeirante, enfim, e ela não consegue nem chegar até a padaria, sabe? A educação nossa, ela é muito falha para receber essas pessoas, mas eu acho que ela é só um reflexo da nossa sociedade, que, como a Karina disse, é muito falha para receber as pessoas. Acho que a educação acaba refletindo o quanto a nossa sociedade é falha.
É, quanto a gente esquece das pessoas na sociedade, não é na escola que a gente vai lembrar, né, infelizmente. Que a escola acaba sendo um reflexo de todo o resto, com todos os defeitos que isso traz. Às vezes, lutar por uma escola que funciona de uma forma diferente é dar murro em ponta de faca, né?
Tem um dado aqui que apenas 400 mil pessoas com deficiência estão empregadas formalmente, o que representa 0,84% do total de vínculos empregatícios. Então, se você considerar que a gente tem 20% de pessoas com deficiência na sociedade e as pessoas com deficiência representam menos de 1% das pessoas que estão empregadas, acho que isso mostra bastante, né?
Acho que outra coisa que a gente acaba refletindo pouco é sobre a Libras no ensino de ciências. Como que funciona, como funciona, na verdade, esse idioma para a gente ensinar ciências? Porque tem uma série de conceitos tão específicos, né?
Tem muitas expressões, né? A ciência, o ensino de ciência tem um vocabulário extenso, se é assim que a gente pode falar, né? Tem muitas palavras, muitas estruturas, muita nomenclatura de estruturas.
É, você pensar assim, epiderme, adipócito, né? Tem algumas coisas que são tão específicas, base nitrogenada. E tudo bem, isso é uma falta de compreensão minha também, porque não é assim que a Libra funciona, né? Não é uma, pegamos o português aqui e vamos transformar isso num gesto. Como a própria Karina disse, não é uma tradução de uma língua que a gente usa. Mas tem a sua especificidade de pesquisa, né? Inclusive, se alguém se interessar pelo tema, acho que isso, como diria o nosso host, daria um episódio por si só.
E dará.
E eventualmente até dará. Como que se efetiva o ensino de ciências através de Libras, né? Como se tem pesquisadores que trabalham com isso. Acho que seria um tema bem legal da gente abordar.
Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para dicas culturais, essas coisas?
Não lembro se foi na aula da Natália ou no episódio que a Natália participou com a gente, mas ela falou uma coisa, acho que foi na aula que eu fiz com ela, que, por exemplo, as escolas de ensino regular deveriam aceitar a matrícula de alunos com deficiência, né? Mas o que acaba acontecendo é, como muitas dessas escolas ainda não estão preparadas para ensinar esses alunos, eles acabam não aceitando a matrícula desses alunos, o que é contra a lei, né? Porque deveria ser aceito. E aí acontece o que eu falei agora há pouco, que é eles acabam deixando de ir para a escola e depois fazendo o EJA, ou seja, mais tarde, né? E deixando de ser incluído na sociedade, como um todo, assim, como educação e como cultura também.
É, e acho que isso que o Gollum falou, além de ser proibido por lei, eu li a lei de inclusão de pessoa com deficiência, não ela é completa, mas de fato ela é muito bem escrita. Na verdade é a nossa Constituição, né? Se você lê-la, você fala, nossa, que mundo bonito que a gente vive, né? Que mundo ideal. Como a Karina mesmo disse, é uma pena que não é cumprido o que está na lei.
É. E o que acontece é que, como as escolas elas recebem poucos alunos, poucas matrículas de alunos com deficiência, elas não se equipam ou se preparam porque elas acham que a demanda é baixa. Mas existe pouca demanda porque não existe preparo das escolas. Então, entra num ciclo, assim. A escola não está preparada, então o aluno não é matriculado, e quando o aluno tenta ser matriculado, a escola não está preparada, ele não pode se matricular.
É, exatamente. Acho que no episódio de Dragões de Garagem eles chegam a comentar isso, né? Que ele fala assim, chega um cego no cinema e fala assim, vocês têm a audiodescrição, né? Que é um jeito do cego poder acompanhar o filme. Aí o cara fala assim, não, não tenho, porque não vem cego no meu cinema. Mas não vem cego no seu cinema exatamente porque você não tem isso. É que nem você, sei lá, fazer uma festa num topo de um prédio e aí a pessoa fala assim, você não tem rampa pra cadeirante? Você fala, o cadeirante não vem na minha festa. Cara, ela é no topo de um prédio, óbvio que o cadeirante não vai lá. Se você não fornecer meios pra que ele consiga chegar lá. Pra fechar, então, eu espero que esse episódio sirva pra sensibilizar e dar maior visibilidade ao movimento surdo, né? Como dito no começo do programa, nossos canais estão abertos pra quem quiser contribuir com a discussão. E eu particularmente fico feliz de que o Enem traga essa discussão e espero que isso se transforme em mudanças na realidade e na vida da comunidade surda e de pessoas com deficiência, e que cada vez mais elas possam se inserir e participar efetivamente da nossa sociedade e tomar decisões por conta própria. As pessoas com deficiência não estão lutando por privilégios, elas lutam por dignidade humana. Elas lutam para conseguir fazer o que qualquer pessoa deveria ter por direito, como educação, lazer, cultura e um tratamento digno por parte do Estado e da sociedade. Bora para nosso disco de ouro, então?
Bora.
Bora.
Quer começar, Goleta?
Eu começo. Tô cheio de dicas essa semana. Faz tempo que eu não gravo. Tô cheio das coisas aqui. Só preciso lembrar delas.
Só quero saber se você faz tempo que não grava porque você fica assistindo as coisas que você vai dar de dica e por isso que você não aparece nas gravações, é isso?
Não é. Eu tava editando... Eu não gravei, mas editei vários episódios e... E também tava meio apertado esse final de semestre. Minhas dicas não tem nada relacionado com o episódio, então vamos lá. Primeira dica é uma série e ela se chama This Is Us. E ela não tá no Netflix, mas você pode achar ela aí nos sites pela internet.
Eu já não devia poder dar essa dica, eu já sou contra.
E cara, é uma série muito legal. É um novelão, assim, é uma série de drama. Conta a vida de um casal que tem 3 filhos. E é basicamente isso. A primeira temporada tem 18 episódios contando a vida deles. E também mostra a vida dos filhos depois de grandes, assim. Mas a série é muito boa. Tipo, o jeito que eles contam a história é muito bom. A parte de fotografia é muito boa. E, cara, tem uns cortes, assim, ó, que são muito legais. Porque tem várias linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, eles dão um corte, assim, que vai de uma linha do tempo pra outra muito suavemente, assim. Eu acho incrível o jeito que eles editaram a série também. Então, fica aí. Se você for assistir, já prepara uns lenços, porque a série é emocionante. E eu acho que é isso. Vou ficar só com essa, por enquanto. Ou será que eu dou mais? Não sei.
Olha, corre o risco de dar várias dicas e aí no episódio seguinte ficar sem nenhuma. Às vezes eu guardo algumas dicas.
Exato. Acho que vou parar por aqui, então.
Bom, então eu vou dar minhas dicas e eu tenho algumas pra dar, então. Não vou usar a própria tática que eu acabei de mencionar. Primeira dica que eu tenho pra dar é um canal no YouTube que chama Vissurdo, que é um canal, pelo que eu entendi, de várias pessoas, mas eu vi o vídeo só de uma menina, que ela fala um pouco de como é ser surda, do dia a dia dela, e tem um episódio, um vídeo que ela apresenta a família dela, e ela fala como que foi a formação dela, como que foi desde pequena, porque ela e o irmão dela são surdos, mas a família dela é ouvinte. Então ela conta um pouco, a mãe dela conta um pouco, e eu achei muito, 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 muito legal os vídeos desse canal. Então recomendo muito, chama Vissurdo, vai estar na postagem, obviamente. A segunda dica é uma dica que o Caramelo deu no episódio passado, mas como eu não estava aqui, aproveito para reafirmá-la, que é uma série da Netflix que chama Atypical, que fala um pouco do dia a dia de um menino autista, e ela é muito legal. Ela é uma boa série para você se colocar um pouco no lugar de outras pessoas. Eu recomendo bastante. O Caramelo já deve ter feito a propaganda dela, então vou só reafirmar.
Ela é bem divertida também.
É, apesar de ser um tema, quando você olha uma primeira vez, pesado, assim, né? Mas a maneira como é levado é muito legal. Recomendo muito. E uma terceira dica. Vejam no YouTube, na verdade, na Netflix, hoje, em programas da Globo, enfim. Muitos têm audiodescrição. Então, recomendo pra você um dia ver algo com audiodescrição. Se você entrar na Netflix, colocar lá a faixa de áudio com audiodescrição, ou colocar no YouTube... você vai conseguir ver. É o jeito como os cegos conseguem vivenciar os vídeos. Então é muito legal. Tem um vídeo específico no YouTube que eu vou deixar linkado, que eu recomendo que você faça o seguinte: você abra o vídeo, só que aí você fecha os olhos e dê o play. E aí você tenta imaginar esse vídeo como seria, como que ele é através da narração. E aí quando ele acabar, você abre os olhos e assiste ele novamente. Então é uma experiência legal pra você ver a diferença das expectativas que a gente cria. Eu acho que é isso. Ah, e faça um curso de Libras. Vai ter um na nossa postagem, que é uma introdução, na verdade, né? É basicamente a matéria que a gente tem aqui, que é muito, muito legal. O curso de Libras foi, de longe, uma das matérias que mais me transformou dentro da graduação. Ah, recomendo para todo mundo que faça. Muda muito a forma como você enxerga o mundo e a educação, principalmente.
Acho que a primeira dica cultural que eu vou colocar é uma que tem bastante a ver, é um aplicativo que chama Transcriber, que ele basicamente transcreve arquivos de áudio. Então, se a pessoa manda um áudio por WhatsApp, usando esse aplicativo, ele vai transformar o áudio num texto. Então, acho que é bem útil, pode ser bem utilizado. A segunda é que a Karina vai liberar um curso de extensão para o ano que vem, aqui na USP, pela Faculdade de Educação. Então fiquem atentos no site da Faculdade de Educação para a parte de extensão e difusão, que pode ser que esse curso role e vai ser muito interessante e muito proveitoso. E por último, uma dica que não tem absolutamente nada a ver com o tema, que eu acabei de pensar nela, na verdade, é que dia 7 de dezembro a gente vai ter a segunda temporada do Choque de Cultura. Então fiquem atentos aí na TV Quase e não percam a segunda temporada. É isso.
Excelente. Ah, e lembrem também da dica que a Karina deu da Pinacoteca, né? Da exposição, não só da Pinacoteca, procurem em museus, enfim. Eu tenho só uma última informação, na verdade. Dois avisos. O primeiro aviso é, se você é surdo e tá lendo ou vendo, no caso, se a gente fizer gestual, esse episódio e quiser contribuir de alguma forma, mandar depoimento, por favor, as portas estão sempre abertas. Na verdade, qualquer pessoa, a gente está sempre aberto aqui a receber qualquer tipo de comentário. Então a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio. E o segundo, a gente recebe algumas vezes pedidos de pessoas nos nossos Facebooks, enfim, de pessoas pedindo para compartilhar alguma iniciativa. Ah, tô fazendo um financiamento coletivo, ajuda a divulgar. E a gente acaba recebendo muitos pedidos, então a gente acaba não divulgando quase nenhum, porque acho que ficaria meio injusto, né, divulgar um, não divulgar o outro. Enfim, a gente também não tem tanto contato, a gente não sabe, às vezes, a finalidade do projeto. Mas eu vou aproveitar para dar uma informação que a Estação Biologia, que é um projeto de extensão aqui da USP, que a gente fez parte, todo mundo aqui do podcast, está com financiamento coletivo para fazer um documentário. Então a gente vai deixar o link também no post, se você quiser contribuir. Fique à vontade e ajude. A gente não costuma divulgar muito, mas como fizemos parte, a gente tem um apego muito grande a esse projeto, acho que vale a divulgação aqui.
Com certeza.
Então é isso, bora pra caixa de mensagens?
Bora.
Vamos começar agora então nossa caixa de mensagem. Quem está aqui conosco para nos ajudar a ler as mensagens que recebemos durante essa semana é o Caramelo, que não participou do episódio, mas está aqui agora conosco.
Olá!
O Tom, que não participou do episódio, mas também está aqui. Oi!
E eu, que participei do episódio, estou aqui.
Eu falei Tom, meu nome é Tom.
Agora é.
Agora é.
Não!
Ficou aí, ó, conseguiu manter em
meu
seis
nome
meses.
É Lucas.
Não, é Tom.
Foi de
agora.
Nome Tom.
Já era. Bom, bora então para nossa leitura de caixa de mensagens. Recebemos mensagens todas pelo nosso e-mail, que é o contato@alociencia.com.br. E a primeira mensagem é do Henrique, que é nosso mais recente apoiador do projeto. Está colaborando aqui financeiramente conosco. Então, Henrique, muito obrigado primeiro pela colaboração e segundo por mandar uma mensagem aqui. E se você quiser colaborar também, colabore no alociencia.com.br/colabore e lá você vai descobrir como que dá para fazer isso. Bom, ele começa a mensagem com: Alô, Alociência. Meu nome é Henrique e recentemente juntei-me ao time de apoiadores desse excelente podcast. Estou maratonando e queria escrever depois de ouvir tudo, mas não resisti após ouvir o último episódio sobre consciência, que foi o nosso episódio anterior. Adoro quando o papo científico flerta com a filosofia, mas nesse episódio ela foi abraçada e beijada. Que beleza! Muito obrigado a todos, especialmente ao Altair pelo conhecimento que ele trouxe. E ele coloca aqui uma dúvida. Se se sabe que o peru não tem metaconsciência porque faz dança de acasalamento pro cabo de vassoura, quando uma pessoa transa com uma boneca sexual, ela desliga sua metaconsciência?
É, essa pergunta aí a gente, quando leu, a gente ficou debatendo aqui, mas na verdade é o seguinte. Sim, ele de fato, né? É, bom, a gente...
Sim, o quê, velho? É não. Seres humanos não desligam a metaconsciência.
Então, mas você não, não é que desliga, mas você não está utilizando essa metaconsciência uma vez que você não quer flertar com aquela boneca inflável, certo?
Não, velho, não, calma aí. Você tá confundindo
você,
as coisas.
Você é consciente que você tá transando com uma boneca inflável.
Você é consciente que você está transando.
Você tá fazendo aquilo
exatamente.
Por prazer. Você sabe que aquilo...
Não é uma mulher. É.
Sim,
ela não é
de fato,
um
não é, mas você...
Homem, não sei.
Você não tá se colocando no lugar dela, você não tá... Você
mas
não
isso
tá...
não, ah, mas é isso metaconsciência. Não, é que assim, a metaconsciência, vamos retomar aqui, hora da revisão. Metaconsciência é quando você tem a consciência de si próprio que você tem consciência. Uhum. Ou seja, quando você está transando com uma boneca inflável, não sei se a gente está utilizando bem o verbo transar, mas...
É, o masturbar.
Você está com... roçando.
Roçando, ok.
Você está consciente de que aquilo é uma boneca inflável. Você em nenhum momento... acha que aquilo é uma pessoa, a menos que seja uma patologia. Aí talvez se perca a metaconsciência. É, perda de consciência. Pode ser que o cara seja, sei lá, tenha alguma psicopatologia e ache que aquilo é uma pessoa.
Falta aí, se você estiver ouvindo a gente, agora, manda agora, a resposta não, aí.
Agora me deu um
deu nó na cabeça aqui.
Manda pro Naruhodo essa pergunta.
É, manda pro Naruhodo.
Excelente sugestão do Lucas aqui. Mande essa pergunta para o Naruhodo. E com certeza o Altair conseguirá responder melhor do que a gente aqui agora. E ele acaba o e-mail com... Agora uma dúvida séria, porque a anterior não era séria, então a gente gastou
então
um
a gente
tempo.
Gastou tempo precioso
respondendo
não, mas
algo.
Ele deixou um emoticon ali, ó, risadinha.
É verdade, então desconsidere toda a nossa resposta, porque ele mandou uma risadinha tipo, ah, não precisem responder isso, então a gente não vai responder.
Então a culpa é do senhor Arnone, que não interpretou bem o e-mail.
Ter dado uma risadinha no final.
Você devia ter dado a risadinha no fundo pra interpretar. Você não interpretou direito a pergunta dele, eu achei isso.
Foi mal. Aí ele continua com a dúvida séria. É possível dizer que uma forma de vida extraterrestre provavelmente não é inteligente? Calma aí que ele colocou um não maiúsculo, então vou tentar colocar uma entonação aqui. É possível dizer que uma forma de vida extraterrestre provavelmente não é inteligente?
Boa.
Ou, digamos, provavelmente não tem metaconsciência? Uma vez que se trata de apenas uma característica entre milhões que podem evoluir? Quer dizer, das inúmeras características vantajosas que podem surgir e evoluir, a metaconsciência é só mais uma, não necessariamente favorecida entre outras. Portanto, seria extremamente raro de ocorrer, digamos, num nível humano. Procede?
Sim e não, porque o Altair, ele dá algumas... Ele fala algumas vezes sobre... possíveis explicações que favoreceriam mesmo o surgimento da metaconsciência, como principalmente seleção sexual em vez da seleção natural, e outras vezes ele só fala que uma teoria é que surgiu ao acaso e permaneceu ao acaso, mas não dá pra saber agora.
Mas se surgiu ao acaso, que seria por deriva, certo?
Uhum.
Pode ser que surja por deriva, por acaso, né?
Não, pode ser que, né? Sim. É que não se tem uma explicação muito sólida por enquanto.
Sim.
De se isso se mantém por seleção sexual.
Uhum.
Tipo, o piruzinho. O peru não, porque peru não tem, mas o. Quem tinha? O elefante.
Golfinho.
O golfinho e o elefante fazem lá o. Não sei o quê.
Uhum.
E...
Você tá dançando, você sabe que ninguém tá vendo você dançar.
Mas eles estão ouvindo o movimento dos meus quadris.
Ah, tá.
Because my hips don't lie. Como diria a Shakira. E aí não sabe se manteve-se por causa disso ou simplesmente pelo acaso.
Sim. Não, mas se for por acaso, eu digo, poderia surgir.
Poderia surgir tudo, né?
É.
Mas a probabilidade não é impossível, apenas altamente improvável.
Nossa, acho que a resposta desse e-mail ficou
Nossa,
tão
ficou
complexa
totalmente...
quanto o próprio
o
episódio em si.
Aliás, pendência, a gente falar sobre deriva, hein? A gente não falou sobre deriva em nenhum episódio,
mas
eu acho um processo muito importante.
Já está anotado, inclusive já estamos entrando em contato com pessoas...
Nesse momento.
Nesse agora. Momento eu não digo, mas que vão, ajudar, que vão nos ajudar nesse episódio.
Massa.
Quem vai ler a próxima mensagem?
Bom, essa mensagem é do Renan, ela veio por e-mail? Sim, ela veio por e-mail e então Renan é tudo que sabemos sobre ele, é o nome. Oi, Renan. Olá, pessoas. Sou aluno de mestrado da Ecologia aqui do IB Como estou no momento de tirar as minhas amostras, estou aproveitando essa fase do meu trabalho para ouvir podcast de vocês. Acho bem bacana a iniciativa de vocês. Vou fazer uns comentários sobre alguns podcasts que eu vi. Pera, é da Echo?
Parou. Não, só um minuto. Eu só queria dizer que passou uma carinha feliz ali e o Lucas também não representou ela durante a leitura.
Eu pensei que era um erro de digitação.
Tem que fazer um sorriso
igual áudio. Tá sorrindo. Eu tô sorrindo.
O que é um igual de?
Ó, essa é minha voz sorrindo.
Sorriso, Drauzio. Sorriso.
Ó, essa é minha voz sorrindo, gente. E Renan, eu acho que eu conheço esse Renan. Esse pai é do meu laboratório. Enfim.
Ah, é o loiro.
É o loiro.
Ah, sei quem.
Eu acho que é ele, só pode.
Não, como assim?
Mestrado de ecologia.
Você conhece, eu tô falando de todos os mestrados de ecologia do IB que chamam Renan.
Eu não conheço nenhum outro Renan. Só se for... Não, o Chuaia ainda não... Bom, enfim. Então ele falou aqui que ele ia fazer alguns comentários dos podcasts que ele ouviu. Então, o número 30, a reciclagem vai salvar o mundo. O comentário dele é o seguinte. Fiquei ouvindo todo o programa esperando o momento que vocês tocariam no cerne da questão. Não existe desenvolvimento sustentável no capitalismo.
Só um minutinho, ele escreveu tudo em caixa alta. Eu acho que você não deu a devida importância.
Falei 3 decibéis acima, mas vou falar um pouquinho mais então. Não existe desenvolvimento sustentável no capitalismo. Agora a gente perde um monte de pessoas falando que a gente é...
Sobe a quarta.
Socialista. E queria complementar a ideia que se por algum acaso uma ação, entre aspas, sustentável está sendo amplamente difundida pela mídia, Estado, empresas, é porque provavelmente ela gera lucro para alguém, o que direta ou indiretamente alimenta esse modelo econômico. Achei muito bacana também a fala da professora dizendo como essa discussão se insere no pensamento da educação ambiental crítica como tema gerador. Comentários?
Agradecendo novamente a professora Rosana.
Sim. Vocês concordam? Não existe desenvolvimento sustentável no capitalismo?
Esse tema rodou bastante no nosso WhatsApp, né, no grupo de colaboradores. E eu acho que não precisa ser necessariamente no capitalismo, né? Acho que não existe desenvolvimento sustentável. Acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre isso. Com a palavra sustentável vem sendo usada ao longo do tempo.
É, exatamente, né? Eu acho que tem até diferenças de concepções do que é sustentável em si, né? Claro que sustentável tem aqueles 3 pilares principais, mas se você perguntar para um dono de empresa o que é sustentabilidade, não é uma coisa que um biólogo vai falar, então... E mesma coisa que um economista, enfim, um sociólogo. Achei super legal os experimentos que vocês citaram e alguns outros pontos que vocês citaram. E queria complementar com 2 pontos. 1. Eu vejo a astrologia como uma religião. E como qualquer religião, ela se vale de alguma angústia, medo e ou sentimento de incompletude das pessoas. E como qualquer religião, ela deve ser respeitada. Uma vez compreendida dessa forma, vejo que é uma área muito interessante para a ciência tentar entender não o poder preditivo da astrologia, mas como as pessoas se permitem acreditar nesses discursos.
A gente, inclusive, durante o episódio fala da relevância social e cultural da astrologia, né? A gente em nenhum momento minimiza essa influência que a astrologia tem na nossa sociedade. Mas em termos científicos, a gente... Bom, enfim, acho que ficou bem claro no episódio, né?
Eu acho que o que ele defende é tipo... A escola do imaginário, por exemplo, ela defende que toda a criação imaginária é uma... sagaz fuga da interminável certeza que a gente vai morrer no fim. É tipo isso.
Mas você pode fugir de várias maneiras.
Não, eu sei, mas tipo, a escola do imaginário estuda isso. O que de imaginário se cria na vida que é uma fuga de que no fim você vai morrer, entendeu?
Eu acho que a ideia do Renan aqui é falar, sabe, é a mesma coisa que a gente, sei lá, abrir a Bíblia e tentar provar que não existe Arca de Noé, sabe? Eu acho que ele tá falando que a ideia de, a partir do momento que você olha pra astrologia como religião, é tentar entender mais o psicológico por trás das pessoas, né? O que tem por trás disso, nesse sentido. E não necessariamente tentar desvalidar ela ou não, uma vez que ela é uma religião. E o segundo ponto sobre astrologia que ele disse é: agora, em relação à minha grande birra com astrologia, usando o pensamento de Carl Sagan, que vocês citaram, entre aspas, olhar os astros é uma grande lição de humildade para o ser humano, fecha aspas. Vejo que os astrólogos perdem uma ótima oportunidade de poder entender a natureza dessa forma, pois por meio da observação, na maior escala espacial na qual podemos olhar, a maior preocupação é ver como aquilo influencia o ser humano. Entendo como é interessante estudar o ser humano, mas por favor, entendamos como não somos porra nenhuma perto da imensidão dos astros. É isso, pessoal. Vou continuar ouvindo vocês e mandando comentários. Abraços a ele mesmo. É o Renan. É o Renan do meu lab. Salve, Renan. Ele assina sempre assim, com abraços, com H. Enfim. Algum comentário aí de vocês?
Concordo.
É, eu concordo também. Acho que esse segundo ponto, ele basicamente falou astrologia. Vocês deviam ir pra astronomia e ver como a gente pode ver a beleza do mundo sem precisar... Enfim.
Vai pra astronomia e vai estudar psicologia, se você quer entender o comportamento humano.
Exatamente.
Último e-mail é da Beatriz, e ela fala assim: Olá, pessoal da Luciência, dois pontos, fecha parênteses. Me chamo Beatriz, tenho 16 anos e acabei de ouvir o episódio 18 sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e o 30 sobre reciclagem. E senti que era meu dever como cidadã de parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito.
Para aí. A gente fica muito feliz que alguém de 16 anos está assistindo isso. Por favor, divulgue para seus colegas e ensine ele a baixar, beleza? É só isso.
E eu fico muito feliz de uma pessoa de 16 anos escrever que ela sente que era o dever dela como cidadã para parabenizar nosso podcast.
Creio que só faltam uns dois episódios para eu terminar de ouvir todo o conteúdo disponível. E já posso concluir que desde o episódio 12, sobre mulheres na ciência, vocês já me ajudaram a entender um pouco mais, não só sobre ciência, mas sobre eu mesmo. Porque sempre, desde os 13 anos, quis ser bióloga e escrever livros sobre ficção científica, mas vários fatores tornavam isso difícil para mim. Você deve imaginar quais sejam eles. Mas para exemplificar, a dificuldade de encontrar artigos e notícias científicos verdadeiros e acessíveis, o sexismo dentro da área, o tabu que é falar sobre alguns temas, e até a raridade de encontrar pessoas que queiram debater ciência no dia a dia. Mas... o podcast de vocês serviu de porta para muitas coisas. Saber que existem pessoas divulgando algo lindo chamado ciência, dessa forma inteligente e divertida que vocês fazem, só me faz ter mais fé no brasileiro. E o podcast de vocês me faz ter fé na ciência brasileira como um todo. Vejo muita gente falando sobre divulgação científica nos últimos tempos, e agora eu entendo o porquê disso ser tão importante. Tenho certeza que se continuarem fazendo o trabalho excelente que fazem, continuarão a incentivar jovens questionadores a se encontrarem, como eu me encontrei na ciência. Ah, convidem a Camila do Peixe Babel para um episódio sobre robótica / inteligência artificial, pelo amor de Deus! Obrigado por tudo, grande, grande abraço, com carinho, Bia.
Ah, que da hora.
Excelente esse e-mail da Bia. Acho que...
Arrepiou.
Coisas que eu gostaria de destacar nesse e-mail. Primeiro, e não mais importante, a leitura brilhante do Gollum, que colocou o Mas, assim, onde era caixa alta, leu com caixa alta, quando ela repetiu aqui as vogais, ele deu uma esticada maior. Então, obrigado. Primeiro ponto, parabéns, Gollum.
Nos anos de teatro, acho que valeu a pena.
Imagino muito o Gollum agora, pequenininho.
Ai, molecada!
Não, mas agora o segundo e mais importante... Agora o segundo e mais importante é que esse e-mail da Beatriz, que só tem 16 anos, chama muita atenção pela forma como ela escreve, né? Uma pessoa que parece ser tão esclarecida em pontos tão importantes. E a gente fica muito feliz de receber esse e-mail com essas palavras muito legais que você trouxe.
É, e uma coisa que me fez lembrar de eu mesmo, assim, lendo seu e-mail, é que eu me interessava bastante pela ciência já desde faz tempo, né? E na época do cursinho eu queria fazer biologia e eu não sabia muito bem o que um pesquisador fazia ou o que um biólogo fazia. Então, para saber um pouco mais sobre isso, também queria discutir mais sobre ciência, eu acabava lendo coisas na internet, né? E nisso eu descobri o Science Blogs, e foi por lá que eu acabei me interessando por essa área de ciência, área acadêmica, divulgação científica, e sei lá, eu tenho o Science Blogs até hoje assim como um negócio querido meu. Por isso que eu gosto de assistir bastante Nerdologia com Átila, porque ele escrevia um blog lá também. Tem o Carlos Rota, que não escreve mais, mas
eu tenho um Twitter, tenho Twitter
que tá sempre ativo. Sei lá, tem outros caras também que eu sempre li os... E um médico lá que chamava Carl, que eu gostava muito de ler os posts deles também.
É bom que podcasts e mídias assim preenchem isso que a gente tem. Às vezes a gente não encontra na escola alguém que curta tanto quanto a gente, pire, né, e comente tão a fundo alguma coisa. Então, pô, eu fico muito feliz, velho. Fico muito feliz mesmo. Eu acho que 16 anos é um grande público aí que a gente almeja ganhar bastante, assim, né,
meu? É bom ver uma pessoa de 16 anos tão esclarecida, assim. Então, sei lá. Achou legal. Ah, no final ela fala pra gente convidar a Camila do Peixe Babel. Caramelo, o que você tem a dizer sobre isso?
Olha, se você consegue falar com a Camila, fala pra ela responder aqueles, aqueles direct que a gente mandou, aqueles e-mails que a gente entrou em contato. Assim, não que a gente não queira gravar com ela, a gente tá tentando.
Mas ela tá ocupada agora, ela tá participando do projeto no YouTube, tá ganhando agasalho com o nome dela.
Ganhando milhões.
Casaquinho, casaquinho, milhões. Gravando no YouTube Space, indo pro Rio de Janeiro, fazendo amiguinhos.
Ah, invejoso.
Fazendo amiguinhos.
Não, então, é nossa vontade mesmo, mas... Bom, a gente tá fazendo o convite aí. Espera um dia rolar.
Então, se você tá nos ouvindo, faça esse episódio chegar até a Camila do Peixe Babel.
Yeah,
exatamente.
Acompanha. Lê Camila, hashtag Lê Camila, sua inbox.
Bom, de mensagem era isso, mas queríamos novamente agradecer a Karina Maldonado, que participou desse episódio, e todas as pessoas que mandaram relatos, seja escrito, seja através de áudio, novamente a Laís e todas as pessoas que ajudaram na produção desse episódio. Como já foi dito, esse episódio será transcrito, né? Será o primeiro que a gente vai começar a transcrever. Então, se você quer ajudar a transcrever não só esse, mas qualquer outro episódio da Alociência, entre em contato conosco de qualquer maneira. Tem algum recadinho aí do WebDoc? Quer relembrar?
Ah, realmente. A Estação Biologia está completando 30 anos. A Estação Biologia é um projeto a qual todos nós participamos. Tirando quem não está presente aqui neste momento.
Verdade.
Que é o Marcos e a Camila.
Camila participou.
Camila participou, mas foi por pouco tempo. Mas participou.
Mas por pouco tempo.
Mas por pouco tempo. A gente está fazendo um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Que aí a gente vai fazer um documentário para contar um pouquinho dessa história. Para passar para a galera de outras universidades e falar que... Dá para fazer projetos bem legais de divulgação científica, de extensão e de pesquisa e ensino, gerida por alunos. Então, a gente faz isso de uma maneira bem autogestionada e a gente quer compartilhar isso com todo mundo.
Só para vocês terem uma ideia, a Estação Biologia foi a que... É uma entidade que quando a pessoa entra na biologia, ela pega gosto por dar aula, simplesmente. Assim. É o primeiro contato que as pessoas têm em dar aula, então... É muito significativo, assim, até para futuros educadores, assim. Há 30 anos fazendo esse trabalho é incrível, de uma importância enorme, assim. Mudou minha vida, de verdade.
É um projeto sensacional e o link com o link para acessar a campanha do Catarse, todos os brindes e um vídeo que ficou muito bem editado, por sinal, pelo Caramelo, que já disse que adora editar vídeos. Uhum. Vai estar no nosso post, então é isso. Se você quer doar e quer financiar, ajudar esse projeto, entra lá. É isso?
É isso.
Sabe quem passou já pela Estação Biologia?
Quem?
Átila, o biólogo.
O biólogo.
Pesquisador.
Carlos Rota também.
Carlos Rota. Se você acha que a gente é esquerdalha, vai no Twitter do Carlos Rota.
Mano. Sabe quem passou pela Estação Biologia? Nossa.
Gollum.
Jefferson.
E ele também, nada mais nada menos do que Albert Einstein, que passou pela Estação Biologia. Foi lá que ele criou a teoria da relatividade geral.
Ai, esse episódio já tá muito longo. Um grande beijo pra vocês e até semana que vem, ou na verdade daqui a 2 semanas.
Falou!
Valeu!